Bom, vamos dar início então à nossa reunião. Cumprimentava a FESET, na pessoa do seu presidente, Dr. Manuel Freitas, Danilo Capela e Carlos João Tomás. E, enfim, nós hoje estamos aqui numa reunião extraordinária do grupo de trabalho, que enfim, teve aqui uma série de reagendamentos por motivos de razão maior, fazendo desde já votos que o Dr. Freitas esteja perfeitamente recuperado. Pelo menos já está recuperado o suficiente para poder estar aqui connosco hoje. Exatamente. E entendemos assim que soubemos da sua disponibilidade de marcar o mais cedo possível a reunião, até porque o pedido já tinha algum tempo e as matérias depois vão-se arrastando e depois peço aqui um pouco de eficácia. Pronto. De momento, para o arranque da reunião, temos o deputado Agostinho Lopes do PCP, o deputado Miguel Angeiro do PS, os outros representantes dos restantes grupos parlamentares, com certeza que chegarão durante nos próximos minutos ou não, mas o nosso tempo é muito curto, como sabem, e por isso entendemos não esperar por mais e chamar. E penso que, acima de tudo, daria desde já a palavra ao Dr. Manuel Freitas para, enfim, expor o problema que solicitou o pedido de reunião e para ver se no final conseguiremos todos contribuir para que algumas dessas situações se possam resolver.
Certo. Nós queríamos agradecer a atenção do Sr. Coordenador e de todos os grupos parlamentares para esta audição. Eu não sei bem o tempo que temos para a gente. Certo. Então, muito rapidamente, nós estamos hoje aqui reunidos convosco, passado aproximadamente um ano da última audição, portanto, chegamos aqui em março. E rapidamente, gostava para podermos perceber os aspectos que vamos colocar novos, uns melhores, outros piores, deixar-vos aqui rapidamente uma caracterização dos problemas que todos tivemos. Nós deixamos, inclusive, alguns documentos sobre o setor, os problemas que se colocavam, e que tínhamos entregue ao Governo, aos seus diversos departamentos e alguns ministérios. Deixamos também estas sugestões aqui ao Grupo de Trabalho. E poderemos dizer, né, portanto, que o passava exatamente para o balanço deste ano de atividade e da nossa visão sobre os problemas que se colocam ao setor. Eu diria que temos problemas velhos, outros mais novos, e podemos também dizer-vos que trazemos boas notícias e notícias assim, ou más notícias. Começando pelas boas notícias, que isto ajudará a perspectivar a reunião, recordo que nós ano passado tínhamos feito aqui um ponto de situação dos setores que estavam um conjunto de dificuldades, nomeadamente mesmo em relação à atividade das empresas que vinha de 2008 e se prolongava por 2009. No final de 2009 começaram a surgir sinais positivos e os balanços ainda não definitivos de 2010, ao nível do aproveitamento da capacidade produtiva, das exportações, são bons, não é? São bons. Se compararmos os resultados, é claro, com os últimos anos, não é? Não estamos a falar dos anos áureos do início da década de 2000. Mas, de qualquer forma, tudo aponta para um crescimento da produção, um aumento significativo das exportações, e importa já dar-vos uma outra nota, é que os dados que nós temos feito de levantamento do nosso contacto com a nossa rede ao nível das empresas, com os nossos sindicatos e a nível nacional, é de que, felizmente, as perspectivas de trabalho para o primeiro semestre de 2011 são boas, não é? Eu diria que serão, se comparado com as anteriores, são muito boas. As empresas, salvo situações excepcionais, problemas estruturais que vêm de trás e que não estão resolvidos, estão a trabalhar não 5 dias, mas 6 e algumas 7. Verifica-se uma admissão de novos trabalhadores em algumas regiões do país. E temos alguns empresários com quem fomos falando desde dezembro até até à semana passada, este balanço é da semana passada, há um conjunto de empresas que têm a sua capacidade produtiva já esgotada até à Páscoa, não é? A Páscoa está um pouco alta, mas de qualquer forma é significativo que o primeiro trimestre estará, a capacidade estará esgotada e tudo indica que vamos ter muito trabalho, felizmente. É claro que quando falamos em muito trabalho, nem sempre falamos em muito valor. Este aumento tem vários segmentos, não é? Tem segmentos, de facto, de maior incorporação na cadeia de valor, tem segmentos que nós produzimos à marca e produzimos serviços de excelente qualidade, e temos também segmentos que são apenas minutos de máquina e pouco mais, não é? Exatamente. Subcontratação, mas eu diria que muito pouco enobrecida, não é? Que vende só a mão de obra. Pronto, este é um balanço positivo que gostávamos de deixar e que, apesar de tudo, conhecem as nossas intervenções nesta Comissão, temos por uma razoável confiança no setor, consideramos justo que nunca tenhamos sido os arautos da desgraça e da crise. Portanto, o que é que seria hoje? O que é que vocês nos perguntariam se, perante, tínhamos preparado essa desgraça, chegássemos hoje aqui e dissessemos que está tudo a trabalhar? Portanto, há capacidades que, pronto, é claro que dependem dos setores, dependem dos investimentos feitos, dependem do trabalho dos técnicos, dos trabalhadores da produção. Portanto, podemos dizer que esta é uma boa notícia. A segunda notícia boa também é que nós, contrariamente a 2009, em 2010, ao nível da negociação coletiva, fechamos todos os acordos, portanto, tudo se fechou. Os ganhos do salário real são baixos, não é? 1, 2%, mas apesar de tudo, podemos dizer que os acordos que fechamos são todos um pouco superiores à inflação, o que, para salários tão baixos como os nossos, é também, apesar de tudo, uma boa notícia. E ainda as notícias não tão razoáveis. O que é que gostaríamos de vos colocar aqui de novo e que não teve até grande relevância na nossa última intervenção? O problema da economia subterrânea. Conhecem com certeza um conjunto de notícias que saíram em finais de 2010, dados de estudos feitos por professores ou investigadores do setor da economia apontavam para uma economia clandestina agora à beira dos 24,2% do PIB nacional. Falava-se em números redondos em 40 mil milhões de euros. Um dado significativo é que estes estudos, né, dizem também que, comparando 2008 com 2009, em 2009 os dados aumentam os valores da economia subterrânea, comparando com 2008, e como sabem, não é, os nossos setores têm aqui um razoável contributo. Não quer dizer que seja tudo da indústria, mas este acréscimo tem bastante a ver com a nossa, com este fenómeno, tem bastante a ver com a nossa indústria. E, portanto, é um aspecto negativo, considerámo-lo uma má notícia e que tem que exigir uma outra saída, não é? Não tenho contas feitas, mas era fácil se contabilizássemos, se toda esta massa de produção e serviços pagasse impostos, se calhar hoje o resultado geral do país seria melhor. Pronto. E é claro que isto se faz à custa daqueles que pagam impostos. Depois, uma outra má notícia, ao nível do diálogo social tripartido. Houve uma regressão no diálogo social, e gostávamos de deixar esta aqui, esta mensagem. Depois, nós temos feito várias insistências face aos problemas que se colocam, mas não encontramos no governo pós-eleições de 2009 receptividade para dialogar connosco. E, portanto, quero pôr isto aqui com toda a franqueza. São vários os ofícios, não estamos sempre a incomodar com o que se passa, mas, nomeadamente, ao nível do trabalho, onde se colocam os problemas que a seguir vou também dar algum enfoque, quer com a Sra. Ministra do Trabalho, quer com o Sr. Secretário de Estado do Emprego e Formação, apesar de várias solicitações nossas durante 2010, não conseguimos sequer chegar à fala. É claro que há contactos, redução de programas pontuais das empresas com os nossos sindicatos, mas diria que, ao nível setorial, não foi possível nenhum diálogo. Isto complica um pouco alguns problemas que vêm de trás e que também gostaria de vos colocar. Um deles tem a ver com a questão da reestruturação dos centros protocolares de formação profissional. Nós temos 3 centros de formação, e portanto já estou a excluir o calçado, na área do texto e vestuário, do governo anterior socialista vinha um compromisso com a anterior equipa do Ministério do Trabalho, que inclusive eu suponho que este assunto foi aqui tratado na Comissão e foi feita uma referência, de que havia um trabalho, portanto, havia uma linha de reestruturação e nós estamos de acordo com a reestruturação destes centros. Não existiam 3 centros nacionais. Pensamos que o caminho é um centro único com polos ao nível das grandes zonas do país. Mas onde, até por acordo já com as associações patronais, estava assumido que a parte sindical passava a ter intervenção nestes centros protocolares. Nós não estamos tanto preocupados com a gestão dos centros, nem com as questões administrativas, mas essencialmente com a visão estratégica e com as orientações estratégicas de quais os perfis fundamentais que se devem formar para o presente e para o futuro. Aquilo que a gente viu no Jornal Notícias é que o Secretário de Estado veio anunciar que a reestruturação está em curso, mas parece que mais uma vez vai passar ao lado da parte sindical, o que significa que, quer dizer, não estou a dizer que o Governo, o Estado, que paga os centros protocolares e as associações patronais que fazem a sua gestão não se preocupem com algumas ideias, é claro que a parte essencial dos trabalhadores está afastada, porque nem está a CGTP, nem está o GT, não está ninguém. Portanto, isto é gerido apenas pela parte patronal. E eu gostava aqui de dizer que, nesses contactos que correram durante a vigência do anterior Governo, havia o consenso, inclusive, das associações patronais, de a parte sindical vir a entrar nessa fase da reestruturação. Entretanto, nós assistimos também a declarações públicas diversas de que não há trabalhadores qualificados para a indústria, que falta trabalhadores e também põe outra questão, que depois que a malta não quer trabalhar e tal, mas falando da formação, quer dizer, eu pergunto de quem é a responsabilidade. Quer dizer, as associações patronais gerem estes centros há décadas. Então, se não há formação, se não há trabalhadores, porquê? Porquê que andam a fazer os centros de formação protocolares? Segundo dados do Ministério do Emprego, em 2009, os gastos com os centros protocolares foram 106,9 milhões de euros. É uma pequena quantia, não é? É uma quantia razoável para formar e investir na qualificação e nas competências. Pronto, queria dizer que este assunto não nos agrada. Queríamos aqui, perante vocês, deixar-vos esta preocupação e, se possível, possam fazer diligências no sentido de alterarmos esta linha, ou seja, é reconhecido, isso não é dito, vá lá, nas redes oficiais, mas é reconhecido com quem todos falamos, associações patronais, a antiga equipa ministerial, de que a gestão dos centros não é melhor, de que o aproveitamento da formação que é feita não é a que mais interessa aos setores, mas depois, quer dizer, aqueles que podem ajudar aqui a dar uma alofada de ar fresco, podiam participar e dar uma opinião, são autenticamente marginalizados. Portanto, este é um aspecto que gostamos de colocar-vos aqui e deixar-vos a preocupação. Nós vamos continuar a exigir a nossa participação, vamos continuar a exigir, ter algo a dizer, não tanto na gestão dos centros, mas na orientação estratégica da formação presente e futura, mas a situação não é fácil. Segunda questão, e também um fenómeno que atravessou 2010, e que tem muito a ver com estas questões do aumento das atividades e da falta de trabalhadores. Como sabem, uma parte significativa das empresas tem vindo de uma linha de despedimentos, vários, não é? E, portanto, a mão de obra reduziu substancialmente nas empresas. É claro que agora, perante o aumento da produção, não há trabalhadores. E então, ultimamente, nós estamos a assistir à mensagem, que suponho que os senhores deputados também têm registado, de que as empresas pretendem trabalhadores, contratar trabalhadores, mas que estes recusam a trabalhar e o que querem é estar no subsídio de desemprego. Bem, nós, no nível federativo, quando isto começou a surgir, colocamos o programa à Sra. Ministra do Trabalho, dizendo-lhe o seguinte: isto não é verdade, não é? Admitimos que haja um ou outro do que abuse, mas a maioria dos trabalhadores querem trabalhar. Só quem não conhece estes setores, de malta que andou um mês sem receber salário para viabilizar as empresas. Isto é uma contradição. Não é preciso, penso que não será necessário nesta comissão dizer-vos 10, 20, 30, 40 empresas que fizeram isso, em que as pessoas, para manter o emprego, até nem recebiam. Mas temos hoje trabalhadores na mesma situação, que entre a alternativa de fechar a empresa e manter a empresa e ter emprego, preferem ter alguns sacrifícios presentes investindo no futuro. Esta resposta, esta posição junto da Sra. Ministra não teve qualquer eco, até hoje não conseguimos reunir, E, entretanto, temos informação, porque estas coisas, não é, fluem da parte patronal, que este assunto já foi abordado com a Sra. Ministra. E, portanto, mais uma vez, porquê é que se isolam os sindicatos? É claro que os empresários que tratam, colocam assim a questão, estão apenas a colocar uma questão que eu acho que nós conhecemos puramente ideológica. Isto é um combate, e diria que ganharam a batalha para que subsídios, o salário mínimo nacional fosse para os 500 euros, não é? É permitir que haja muitos destes empresários, que de empresários só têm o nome, que não pagam os salários legais, que não cumprem os direitos, em que as pequenas, portanto, isto passa essencialmente em pequenas empresas, em que as empresas são mais presídios de locais de trabalho e, portanto, pretendem ou pretendem ter trabalhadores, não é, que não lhe pagando sequer irão trabalhar. E que nós com isso não contam, não é? Quer dizer, nós temos, os trabalhadores devem ir trabalhar para a empresa onde lhe pagam e ele cumpre os seus direitos. Ora bem, nós queremos discutir este assunto, mas a verdade é que não temos tido espaço para discutir com ninguém. A parte patronal diz, opa, não, nós até isso nem é verdade, não. Isso aí foi uma declaração aí de um dirigente que é apenas... Ninguém assume, portanto, nós já fizemos desafios às associações para discutir o assunto. Penso que o Governo devia ser aqui o interlocutor privilegiado para juntar as partes. Isto também não se verifica e, portanto, dizer que nós verberamos este comportamento patronal, dizer-vos que criticamos o Governo porque não discute, não é? Mas não damos cobertura a este tipo de comportamentos que pretendem apenas veicular determinadas ideias e mais do que isso, porque se algum de vocês visitar as empresas, que nós consideramos empresas razoáveis que trabalham nestas indústrias, nenhuma delas tem problemas em ter trabalhadores. Pagam, mas a quem não paga? Quer dizer, o trabalhador ter o direito ao subsídio de desemprego. E para uma empresa que não lhe paga, ele prefere ter o subsídio de desemprego. Eu tenho que dizer isto com toda a franqueza, porque ele não tem outra alternativa. E nós conhecemos empresas onde eles vão aos centros de emprego, e se um dia, acho que sequer era bom, estou a abrir a direção do IFP sobre o assunto, a direção do IFP diz, não, nós colocamos centenas de trabalhadores na indústria. Agora, há de facto, empresas onde nós não colocamos trabalhadores porque eles não cumprem. Mas tudo isso se passa num discurso que não assume, vá lá, a visibilidade que devia ter, ou que tem as declarações em sentido contrário. Depois, passando para a área das empresas em dificuldade, o que é que nós constatamos? Hoje as empresas em dificuldade são menos, mas ainda temos algumas, nomeadamente, há em algumas regiões processos de fusão de empresas que têm, portanto, umas têm fiação, outras têm tecelagem, têm acabamentos, outras têm confecção, e estão-se a procurar juntar sinergias. Há algumas ideias, alguns esforços importantes, umas juntando o conjunto de empresários dessas empresas, o que nem sempre é fácil, outras eles vendendo a sua participação a outros novos empresários. Bem, mas o que é que acontece? Estes processos arrastam-se 2 e 3 anos, e quando a solução chega já não há cura possível, não é? Portanto, o que a gente nota, isto vem da zona centro, vem da serra, vem do Minho, é que não há coordenação entre aquilo que tem que intervir no Ministério da Economia, o que tem que intervir as finanças, nomeadamente porque estas empresas devem ao fisco, o que é a parte do Ministério do Emprego, nomeadamente a parte da Segurança Social, não é? E já não é a primeira vez que chegam os nossos sindicatos a tribunal com uma proposta de viabilização. Os credores todos de acordo, os trabalhadores também lá têm salários de atraso de acordo, e depois a Segurança Social aparece uma técnica a dizer que não tem posição, e, portanto, as finanças votam contra. Isto depois de passarem 3, 4, 5 meses em que as partes andaram a concertar para ver. É claro que o Tribunal é soberano, não se vota. A maioria dos credores não vota favoravelmente, não há acordo, não é? E o processo volta a reiniciar-se com tudo o que isto tem de dificuldade. Portanto, esta falta de coordenação mantém-se, não é? O IAP meio que podia ser uma coisa de resposta para isso. Aquilo que todos os nossos sindicatos referem é que ele age tarde, burocraticamente e quase sem resposta. Portanto, esta é a apreciação que nós colocamos em relação a isto. Em relação às medidas de apoio, PADEM e companhia, não sabemos nada. Portanto, o diálogo que existia em 2009 terminou e, portanto, de 2009 para cá, não sabemos. De vez em quando tomamos conhecimento que as associações patronais estão queixando, mas não temos informação. Não sei se este grupo de trabalho chega ou não. A nós não chega. Para terminar, só uma nota sobre o comércio internacional. Como sempre aqui defendemos, nós pensamos que não é possível termos indústria têxtil e vestuário, em particular estas, não é? Para não falar do calçado, mas têxtil e vestuário, se ao nível do comércio internacional não se progredir numa concorrência mais justa e mais sã, numa maior, como é que eu diria, acesso dos produtos nacionais a mercados terceiros, o balanço que fazemos de 2010 não é lá muito positivo. Conhecemos todo o dossiê que se desenvolveu para a cedência de taxa zero ao Paquistão para 2 ou 3 anos na indústria têxtil e vestuário. Nós procuramos intervir em Bruxelas junto da nossa Federação Sindical Europeia, conseguimos uma posição razoável. A própria patronal europeia, que também tem uma grande divisão entre a parte que é distribuição e a parte que é produção, mas apesar de tudo conseguiu-se uma posição razoável. Mas ao nível nacional, dizer-vos que não tivemos nenhum feedback. Pedimos ao Ministério da Economia que nos fosse dado informação, gostaríamos de ter uma tomada posição. Não temos informação nenhuma. Portanto, em suma, dizer-vos que o balanço deste ano tem aspectos positivos, né? Mas aquilo que podia ser o apoio do Estado nas diversas vertentes e à resolução de alguns velhos problemas, a avaliação que fazemos é muito crítica e pensamos que algo tem que mudar, porque senão isto pode nos trazer sérios problemas no futuro. Muito obrigado.
Bom, eu agradeço de facto a clareza que é habitual, então, na forma como já nos habituamos. A FESET vem aqui e expõe os vários pontos de uma forma muito clara e objetiva, e gostaria de saber se algum dos meus colegas quer usar da palavra. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Comendador. Eu começava por saudar a FESET e a sua representação, e gostava de agradecer o conjunto das informações e, no quadro deste conjunto de informações, colocar ainda um conjunto de questões. Uma primeira, dão uma informação que consideram uma boa notícia, e nós também, de que foram fechados acordos no quadro da contratação coletiva em 2010, e até com uma ligeira subida dos salários reais. Perguntava-se se isso aconteceu na generalidade dos subsetores ou é, digamos assim, a média, isto é, ou se há subsetores onde essa questão não aconteceu e outras onde aconteceu. E já agora aproveitava-vos para vos perguntar, dadas as características e especificidades do vosso setor, o que é que pensam daquela medida das 50 que o Governo anunciou para o crescimento e emprego, de acelerar a possibilidade da negociação coletiva ao nível empresarial. O que é que isso vai significar no setor têxtil e de vestuário? Uma outra questão, eu julgo que relativamente ao problema dos centros de formação, nós conhecemos já a situação das anteriores audições. É de facto estranho que isto não tenha sido dado andamento àquilo que estava em curso durante o anterior governo, mas portanto gostaria de constatar, a propósito disto, mas não só, que neste momento não tem sido possível encontros com membros do Governo relativamente a este e a outros problemas do setor. Gostaria de registar isto. Depois gostava de vos colocar duas questões. Foi feita a referência a um ambiente, apesar de tudo, de crescimento do setor. Eu diria como é que essa situação explica, ou é apenas um caso isolado, ainda processos de encerramento, aparentemente deslocalização, como aquele que aconteceu com a Stor em Vila Nova de Famalicão, e já agora perguntar se haverá outros processos de deslocalização que possam estar em cima da mesa. Finalmente, gostaria de vos pôr um problema que nos tem preocupado. Já interrogámos o Sr. Ministro da Economia, passada terça-feira, e já o fizemos até por escrito, relativamente ao processo, exatamente ao processo de reestruturação de três grandes empresas do têxtil lar portanto, no Baluar: a Coelima, J. Almeida e Filhos e a JMA. Portanto, isto são cerca de 2.400 trabalhadores. Isto estará a ser feito por a EESC, uma empresa de capital de risco que tem participação do Estado, direta e indireta, através da Caixa Geral de Depósitos. Sabemos que existe um elevado passivo no conjunto destas empresas, e as nossas preocupações aqui é se isto vai ser mais um processo do tipo da Aerosols e outros que conhecemos, em que o Estado entra com uns milhões e depois chegamos ao fim, ficamos sem empresas e sem postos de trabalho. Aliás, a nossa grande preocupação é que acompanhamento o Estado, eu diria, a própria estrutura sindical, deveria ter num processo deste tipo. Provavelmente, se isto se concretizar, forma-se o maior grupo têxtil do país, no sentido, sobretudo, de como é que vamos preservar este capital de unidades, de postos de trabalho, não são tão pequenos como isso. E ligado até com as questões que referiram da falta de coordenação nestes processos, nestas intervenções, acabando por ser, em geral, tardias. Nós temos exatamente essa situação, até pelas informações, respostas que o Governo vai dando a alguns casos, para vos colocar uma questão. Isto significa que aquele instrumento que foi criado durante a anterior legislatura, os agires, desapareceram completamente do terreno, porque este instrumento pretendia, exatamente, através da coordenação de vários órgãos, de vários ministérios, departamentos de vários ministérios, dar uma resposta coordenada, preventiva, pré-reativa, portanto não era já reagir depois dos problemas, era antes dos problemas, mas aparentemente estes instrumentos desapareceram da circulação. Gostava de ouvir a vossa opinião.
Muito obrigado, deputado Agostinho Lopes. Eu, antes de dar a palavra ao deputado Miguel Laranjeiro, e pedindo desculpa pela indelicadeza de não ter referido aos nossos convidados da entrada durante a nossa audiência do deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, que entretanto foi entrando, e em meia de segundos, que não valia a pena pô-lo ao corrente daquilo que nos foi dito aqui. Por isso, a FESET veio nos trazer aquilo que chamou duas notícias positivas, desde logo uma que resulta do aumento da produção, ou seja, a recuperação do setor do ponto de vista quer do aumento da produção e do aumento das exportações, uma outra que o deputado Agostinho Lopes referiu e que com certeza que o deputado Pedro Filipe Soares percebeu tinha a ver com questões ligadas à contratação coletiva, que foi possível em 2010 de ser estendida, enfim, muito mais do que em 2009. Depois, do ponto de vista de notícias menos positivas, como foi dito aqui, desde logo alertámos para o problema da economia subterrânea, ou seja, as implicações que isto tem no todo o país e também do possível contributo que se estima que seja forte deste setor para isso. A questão de que o diálogo social tripartido, onde nota um retrocesso, ou seja, ao contrário do que vinha acontecendo com o governo anterior desde o processo eleitoral, de facto, sentem que não há a mesma vontade e não têm conseguido, enfim, aceder a este diálogo tripartido. Alertar-nos também para um problema que o deputado Agostinho Lopes fez agora a referência, que tem a ver com a reestruturação dos centros protocolares de formação profissional, onde supostamente havia a expectativa criada pelo governo anterior de que na reestruturação, digamos, a componente sindical teria um papel a desempenhar nos novos centros de protocolares de formação profissional, ou seja, dentro da reorganização, sobretudo no que diz respeito às definições estratégias, não tanto, e nem era isso que era pretendido, no que diz respeito à gestão dos mesmos. Também, de forma clara e objetiva, vieram aqui repudiar aquele conceito que por vezes passa aí de que não há pessoas que há pessoas que não querem trabalhar, ou seja, aquilo que vai sendo dito por responsáveis, quer das entidades patronais, quer pelo governo, dizer de uma forma clara a visão que tem relativamente a esta maneira. Dar conta desta questão, que o deputado Agostinho Lopes também referiu aqui na sua questão, que tem a ver com a existência de menos empresas com dificuldades, mas que a forma que elas estão a arranjar, de facto, é reorganizando-se, fundindo, juntando sinergias, de facto, é muito difícil. difícil e demora muito tempo porque os players que estão todos envolvidos, de facto não há coordenação e os prazos vão-se gastando, o que faz com que quando a solução apareça, por vezes, venha tarde demais. Dizer que do Padim não sabem nada, que há muito tempo que não têm informação, e penso que a parte do comércio internacional era aquela que o deputado Pedro Filipe Soares ouviu já foi, quando entrou. E assim sendo, dava feito este resumo, penso que foi rigoroso e acelerado. Dava a palavra ao deputado Miguel Aranjeiro também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar toda a delegação da FESAT na pessoa do Dr. Manuel Freitas e dizer, antes de mais, a forma com que nos trazem aqui os problemas do setor é sempre, não é a primeira vez, é sempre uma forma responsável e diria até desassombrada. Portanto, é muito importante para o nosso trabalho perceber que a realidade não é preto nem branco, há coisas positivas, há coisas menos positivas, há coisas que estão a funcionar bem, outras menos bem, porque esse é logo o primeiro passo para, digamos, podermos fazer uma análise o mais real e verdadeira possível. Queria dizer duas ou três coisas antes de colocar uma questão sobre a reestruturação dos centros de formação protocolados. Nós não acolhemos esta ideia que me referiu às vezes, de que, bom, há uns malandros, uns trabalhadores que não querem trabalhar, que ficam em casa a receber subsídios de emprego. Claro que no universo haverá casos desses, sejamos também honestos, haverá certamente casos desses, como aliás foi referido, sobretudo em setores onde o salário é baixo, essa, digamos, essa fronteira às vezes é mais difícil de definir, mas não pode ser nem discurso, nem a assunção dessa realidade que resolve qualquer tipo de problema. De acordo com a questão da economia subterrânea e do combate que é preciso, enquanto sociedade, não enquanto nenhum partido ou nenhuma organização social, mas até enquanto sociedade devemos ter, e importância também relativa ao diálogo social tripartido, quer dizer, pelo menos a minha parte nunca ouvirão de que não é fundamental olhar para o diálogo tripartido como uma das plataformas fundamentais para a resolução dos problemas do país, da indústria, dos trabalhadores, tudo mais. E isso leva-me à questão também dos centros protocolados de formação profissional. E a questão era um pouco à volta disto. Em que moldes? Já há pouco referia, digamos que seria sempre numa lógica de perspectivar, de um conselho consultivo, mas eu queria precisar da vossa parte o que seria importante a participação do mundo sindical na organização dos centros protocolares e, por um lado, portanto, em termos de organização, e depois em que vias, em que sentido é que devem caminhar hoje estes centros de formação? A questão da unificação, não só, é uma das ideias, criação de polos, portanto, digamos, uma organização mais centralizada, mas depois descentralizada na sua execução, digamos, e depois em que, digamos, em que linhas estratégicas se poderiam encaminhar estes centros de formação, continuam a ser fundamentais, porque a indústria precisa permanentemente de trabalhadores e de formação profissional para os trabalhadores. Relativamente à última questão sobre o comércio internacional, nós discutimos muito aqui na Comissão de Economia a questão do Paquistão, ouvimos mesmo o Secretário-Estado dos Assuntos Europeus, creio que na Comissão de Assuntos Europeus, mas sobre esta matéria, e depois outros Secretários-Estado, e como todos sabemos aqui, esta é uma matéria, o comércio internacional da União é uma matéria da União, e em que Portugal tem a posição e que se embate, mas infelizmente em algumas matérias, digamos, de uma forma pouco acompanhada por outros parceiros, é uma realidade, não vale a pena escondê-la, mas aqui, e aqui também via as declarações dos membros do governo, é claro, e mesmo no projeto de resolução que aprovamos por unanimidade, foi clara a preocupação para este tipo de situações, que não estão em causa as situações humanitárias e, digamos, a preocupação com o que se passa em alguns países do mundo e as catástrofes naturais que têm atingido esse país, mas de facto também há, digamos, aqui uma necessidade de compensação e de atenção e de compensação da indústria europeia que atinge no caso dos textos naturalmente países como Portugal. Acabar a agradecer mais uma vez toda a informação que aqui nos trouxeram, outros documentos que possam trazer e realçar de facto a capacidade que a Federação tem tido nos últimos anos. Aliás, recordo-me sempre do ano 2006 e do acordo que foi feito, que a Federação, digamos, acordou, que permitiu, como dizem até na carta que enviaram à Ministra e que temos conhecimento, permitiu também que as próprias empresas, elas próprias, tivessem, digamos, a maleabilidade ou a adaptabilidade para determinados picos de produção. Isso também, certamente, esse tipo de atitude resultou nos acordos de contratação coletiva, que creio que são sempre importantes, sobretudo para os trabalhadores portugueses e trabalhadores deste setor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, pedi desculpa pelo meu atraso, mas outros trabalhos parlamentares aconteceram e para os grupos parlamentares mais pequenos é sempre complicado desdobrarmos sobre os diversos espaços. Agradecer ao Sr. Presidente o resumo que fez da parte que eu não estive presente, que sendo importante para esta fase agora, não obsta de todo que eu vá ouvir depois, porque isto fica gravado, que estas audições, vá ouvir depois o início que não estive cá. Agradecer a vossa documentação, efetivamente é importante, e pedir-vos alguns esclarecimentos, não entrando em repetições das perguntas que já foram feitas, que são importantes e que me revejam em muitas delas, e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda efetivamente tem também as suas preocupações em algumas delas, mas abranger um pouco mais as áreas de que vos queria questionar. Em primeiro lugar, sobre o processo de insolvências, saudamos que efetivamente a indústria tem ele esteja neste momento em recuperação, mas penso que vocês poderão ser dos principais agentes a fazer a crítica ao que é o processo de insolvência, até porque a nossa perspectiva sobre este processo de insolvência é que deixa muitas das vezes os trabalhadores sem nada, sem o seu trabalho e sem os seus direitos devidamente pagos quando chega ao ponto final do término da empresa. E eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre as críticas a fazer e possível melhoria, porque isso seria importante também para a nossa aprendizagem e para a nossa melhoria de propostas legislativas. Por outro lado, sei que vocês já falaram na questão dos salários e na controvérsia que tem existido na opinião pública sobre existirem postos de trabalho e não existirem depois quem vá para esses postos de trabalho, e nisto, no fundo, utilizando muitas vezes o patronato a ideia de que os desempregados não querem ir trabalhar, mas eu fazia a pergunta de uma forma um bocadinho diferente, porque os próprios dados da CCDR Norte nos dizem que existiu uma degradação do valor do trabalho. Existiu diretamente através da diminuição de salário, sendo que para aqueles que ganham os salários mínimos não acontece essa diminuição, é impossível, diretamente, mas depois existe indiretamente através do não cumprimento da lei ou através do cumprimento da lei através das bolsas de horas. Existem situações onde as horas extraordinárias que são exigidas não são devidamente pagas e por isso temos uma degradação do que é a lei, mas que são os direitos dos trabalhadores, e por via dessa degradação também uma diminuição do que é o vencimento dos trabalhadores. Por outro lado, o próprio recurso à bolsa de horas é a nossa interpretação destes dados, também resultam numa perda de vencimento face ao que era a situação anterior. E gostava de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria. A última pergunta é sobre a interligação entre os vários agentes por parte do Estado. E eu vou-vos falar de um caso que, infelizmente, exemplifica muitas situações ao nível do setor industrial e ao nível do setor têxtil, porque a empresa em questão até era mesmo do setor têxtil. Uma empresa que tinha dívidas ao fisco, que tinha salários em atraso aos trabalhadores, que nunca teve falta de trabalho, por isso tinha perspectivas de possibilidade de continuidade, perspectivas que caíram por terra porque foi o próprio Estado, sem qualquer ligação entre ministérios, que por vias do Ministério das Finanças decidiu levar a cabo a asta pública as máquinas da empresa, aquele que era a possibilidade de produção. E com isso nem sequer contactou nenhuma entidade do Ministério da Economia, tentando sondar da possibilidade de continuação da empresa, acabou por ser o próprio Estado a dizer que aquela empresa não tinha viabilidade porque lhes retirou uma das a sua capacidade produtiva através da retirada das máquinas. Isto é ilustrativo do que uma má coordenação dentro dos próprios ministérios pode resultar numa perda de capacidade produtiva, numa criação de desemprego e numa perda de que é mais-valia para o país, também porque esta era uma empresa exportadora. E eu gostava de saber se vocês têm algumas críticas e sugestões a fazer sobre estas matérias, porque para nós também seria interessante aprender com as vossas opiniões. Muito obrigado.
Tá, muito obrigado. Eu, antes de devolver a palavra, despindo aqui um pouco a capa de coordenador e atendendo que o meu colega Carlos São Martinho está em tratamento médico e não pode estar aqui a representar o PST, e sem repetir os temas que já foram abordados, que acho que são tudo temas importantes e que eu gostaria também de ver a resposta, gostaria de perceber, no que diz respeito à questão da economia subterrânea, que o Dr. Manuel Freitas desse um pouco melhor a visão de como é que a própria estrutura sindical pode ajudar o país a fazer este combate. Se tem alguma reflexão feita sobre essa, se já refletiram, e qual é a disponibilidade, ao fim e ao cabo, de contribuir para uma estratégia para que este fenómeno consiga desaparecer, que é de facto um fenómeno evidente e que maior parte das vezes, deitamos todos para trás das costas e eu penso que mais cedo do que tarde o país tem que despertar para esta realidade e tem que de facto ter uma estratégia clara para isto. Isto só se faz envolvendo todas as partes, porque senão não conseguimos ir a lado nenhum. Por fim, partilhar convosco uma preocupação que tem a ver com aquilo que eu penso que poderá dar esta resposta de coordenação, aquilo que o PADIM, que apareceu como sendo um programa federador de um conjunto de medidas, mas que penso que resultaram muito, sobretudo, da vontade do anterior Ministro da Economia, que hoje em dia penso que fique navega um pouco à deriva, sendo certo que as várias componentes, enfim, as várias medidas e o pacote legislativo que se cozinhou, individualmente vão fazendo o seu caminho, não se percebendo, de facto, a integração. Mas a preocupação que eu tinha nem era tanto com o PADIM, que eu queria partilhar com o tanto com o PADIM, mas é assim com o cluster da moda e do calçado. Porque nós já tivemos a oportunidade de ouvir aqui em sede de comissão também os responsáveis, quer dizer, e ao fim deste tempo todo eu continuo a ficar preocupado quando uma das principais preocupações continua a ser a sede. Quando as pessoas de facto colocam porque penso que é tudo menos a resposta que nós necessitaríamos, de facto, quer dizer, porque são entidades que surgem e que poderiam ter um caráter coordenador, ou seja, ser mais um facilitador daquilo que é necessário ser facilitado, e depois de repente começamos a ter mais umas, enfim, são várias capelinhas, e de repente, quer dizer, a descoordenação ainda aumenta, porque depois há mais parceiros a criarem entropia no meio de tudo isto. E gostaria também de ouvir um comentário relativamente a esta perspectiva individual e não enquanto coordenador do grupo de trabalho, e dava-lhe a palavra de imediato.
Certo. Estas são muitas, de qualquer forma, elas agrupam-se em vários. Várias áreas. Sobre a negociação coletiva, portanto, nós negociamos salários de todos os CCTs em 2010. É claro que, tendo em conta que a maioria dos salários da produção estão, eu diria, alavancados pelo salário mínimo nacional, né? Basta o acréscimo extraordinário do salário mínimo nacional para termos ganhos salariais. Mas há um aspecto, e nós não estamos a acabar esse trabalho, esse estudo que estamos a fazer no setor, que é um pouco, fazemos uma comparação entre as práticas salariais nas empresas e os salários contratuais. E o trabalho está numa fase adiantada e podemos adiantar que, contrariamente, eu diria, aos discursos patronais, os salários reais praticados nas empresas são muito superiores à contratação coletiva. São menos superiores. Não são tão elevados na era da produção, mas mesmo aí, a média, e nós vamos depois dar-vos esse trabalho a vocês, a média está entre 5% a 7% acima dos salários contratuais, mas quando falamos de quadros intermédios e superiores, a média está 4 vezes acima, né? E poderemos dizer, nós não só fizemos o estudo das médias, como fizemos um estudo para verificar as diversas faixas salariais e a diferença. Por exemplo, nós podemos hoje dizer que em alguns contratos, se aumentássemos 300 euros a algumas categorias profissionais no contrato, o aumento real, efetivo, nas empresas era zero. Portanto, a política patronal nos setores tem vindo a uma linha de total desvalorização E, portanto, este trabalho demorou-nos a demorar quase 2 anos, porque nós estamos a estudar todos os salários que estão publicados e estão enviados para o Ministério do Trabalho. E, portanto, fomos a todos os quadros pessoal, pedimos a colaboração dos serviços estatísticos e analisamos todos os salários, para todas as categorias, todos os salários. E permite-nos dizer, por exemplo, que no salário, sei lá, de um quadro intermédio, não é? Que nós temos 600 euros no contrato, o salário mais baixo praticado no setor em 2007 era 950 euros. Portanto, de 600 a 950 ninguém leva nada. Portanto, este é um problema muito sério e que traz aos sindicatos grande responsabilidade, mas que só é possível saber porque nós não conhecíamos efetivamente esta realidade. Portanto, eu diria, o resultado é positivo, mas tem esta decalagem, não é? Entre a realidade, entre a prática e a contratação. O que significa que, por exemplo, toda a choradeira em termos de salário mínimo, desculpa, é a treta. Nós vamos provar que os 500 euros a zero significava zero, qualquer coisa, 0%. Não, o próprio Ministério do Trabalho tem um estudo que se aproxima, supõe que a fonte é a mesma, colocada em consideração que é semelhante, não é? Pronto, sobre o salário, é isto que eu gostava de dizer, e, portanto, quando falamos em negociação, é nesta negociação com salários tão baixos. Falências, portanto, como é que esta contradição é possível entre crescimento, atividade e falências? Nós temos dois problemas. As multinacionais continuam todas a sair, né? Portanto, a Stora era uma empresa de capital multinacional e vai, como vão todas. A ideia que nós temos é que, apesar de tudo, apesar das deficiências e de alguma desconformidade nas normas, entre as normas e as práticas, né? A conformidade é muito melhor em Portugal do que é em África ou é na Ásia. E, portanto, as multinacionais, nomeadamente as que têm grandes cadeias de distribuição, vão-se daqui para fora e, portanto, para nós vamos procurar garantir tudo, vamos procurar que os senhores recebam os seus direitos, mas poderemos dizer que não está numa linha das multinacionais ficarem neste setor. Portanto, todas as que existem, vamos ficar com o setor. No calçado já é quase totalmente português e até este vestuário vai já no mesmo caminho. Este agrupamento que o senhor preferiu, da Qualima, a J.Almeida Filhos e a JMA, nós temos informações muito parcelares. Portanto, neste momento estamos a fazer um levantamento com os nossos dois sindicatos, que têm Porto, mais de Santo Tirso e Guimarães, isto, mas não temos nenhuma informação. Né? É claro que, segundo as notícias que vieram publicadas, entram capitais de risco, uma parte dele público, estamos a procurar informar-nos, mas não há dúvidas de que são empresas muito endividadas, isto a gente sabe, né? Por exemplo, a J. Machado e Almeida, todo o seu património foi, numa fase anterior, foi entregue ainda ação à banca e, portanto, a JMA está a trabalhar em instalações dela, que foram dela, mas que hoje estão alugadas pela banca. Portanto, Equalima, há anos que nós não temos acesso aos relatórios de atividade das empresas, não são publicados e, portanto, não temos informação. J. Almeida e Filhos, a ideia que estamos aqui também terá algumas dificuldades. Portanto, nós estamos a procurar informação. Não há dúvidas que é dar-se esta fusão, e se tudo se mantivesse como o número de trabalhadores, isto seria o maior grupo nacional. Não temos mais que isto. Hoje não posso dizer mais porque é informação muito restrita. Já colocamos o problema ao Ministério da Economia, mas não temos ainda resposta. Portanto, mas parece que é uma coisa que nos vamos preocupar com a situação. Sobre o IAPMEI, coloca-se também com a questão que o Filipe Soares colocou sobre o funcionamento do Estado. Eu já disse, não é? Portanto, não há qualquer coordenação entre três áreas do Estado que normalmente intervêm muito em empresas em dificuldade. Ministério do Trabalho, através da Segurança Social, Economia, através dos apoios barra IAPMEI e as Finanças, através, nomeadamente, dos impostos não pagos. Não há coordenação nenhuma. O que referiu, não há um caso, há vários, não é? Nós temos situações em que se andou 1 ou 2 anos a trabalhar num projeto de viabilização, temos casos em que, por exemplo, novos empresários apareceram a pegar dívidas e a quereram dar a cara por esse projeto, e depois chega-se, portanto, o acordo está mais ou menos estabelecido, os próprios trabalhadores, em alguns casos, tinham salários de atraso e também os deram para o projeto, não sei, comprometem-se em Assembleia de Credores a viabilizar o projeto, e chega-se à Assembleia, nomeadamente acontece que a Segurança Social, nomeadamente, não assume posição. Só em casos muito especiais é que tomam posição. Vai normalmente uma técnica que diz, eu não tenho poderes e, portanto, nós mandamos por carta, não há decisão e tal. Nomeadamente as finanças, votam contra. Portanto, é uma sentença salomónica, portanto, os outros trabalham todos e o fisco acaba por não receber nada. Não é? Mas inviabiliza. É uma política das finanças. Isto não há dúvidas. E temos casos em Braga, em Coimbra, em Aveiro. Corre-se o país, é a posição sempre pior e, no fundo, de garrote para a viabilização as finanças. Portanto, sobre isto, depois, se for mais necessário, a gente terá informações de casos em que isto mais em pormenor se verifica. É, de facto, uma situação terrível. Em relação ao IAPMEI, aquilo não funciona. Quer dizer, a ideia é mesmo esta. O agir deixou de ser agir, não há nada, não é? Não há nada. Eu acho que este é um assunto que os senhores deputados irão, não é? Das vossas competências, mas é uma preocupação muito séria. Quer dizer, estamos a falar de setores que são fundamentais, têm uma balança comercial altamente positiva, não é? Nós não somos setores que exportamos, mas importamos muito mais do que o que exportamos. É verdade que depois isto não é tido em conta, não é? Alguns, eu admito que alguns, como já disseram várias vezes, isto era para acabar, que não valorizem, não conhecem o terreno, e portanto, eu acho que. E aqui começava por dizer que o vosso, esta comissão e este grupo de trabalho, desde a sua constituição, deu uma grande ajuda de mobilização ao setor, deu uma grande ajuda, veio introduzir uma nova dinâmica, não é? Eu diria até contrária à dinâmica que os governos têm e da sua visão. E, portanto, a gente continuará a contar com vocês para ver se nos ajudam nesta maior visibilidade e nesta necessidade de tomarmos algumas medidas. Depois, a importância dos contratos. Não sei se os senhores deputados leem, que eu sei que leem, nomeadamente essa informação mais económica que vai saindo, e quando se fala das nossas indústrias, hoje a dimensão mais importante da competitividade que é colocada por todos os, aqueles que connosco se relacionam, é a resposta rápida. Vocês, há alguma notícia que tenham registrado que diga, não, as empresas não conseguiram cumprir porque os contratos bloqueiam, porque os trabalhadores... Não há, hoje mais, essa é uma dimensão fundamental. Nós temos empresas que hoje recebem uma encomenda, esta semana, e daqui a uma semana a encomenda está a sair. Ora, isto exige uma grande capacidade de organização da empresa, mas também uma grande disponibilidade dos trabalhadores para isto. Não é possível de outra maneira. E nós, na contratação, permitimos que essas situações se façam de forma regulada. O Filipe Soares falou do Banco de Horas. No nosso setor, não quer dizer que não haja abusos, mas se seguir a norma, não é assim. A nossa flexibilidade está negociada. E se a flexibilidade não tem a participação dos delegados sindicais e dos sindicatos, em alguns casos, não há, é ilegal e transforma-se em trabalho extraordinário. E nós temos, posso dizer aqui, que são muitas as empresas, normalmente o que acontece? Quando as empresas precisam de ter excesso de produção, vão trabalhar mais, portanto, a tendência é aumentar o horário. E quando, e eles depois têm um período de referência para voltar às 40 horas, o que é que acontece? Como a empresa não tem períodos baixos, o que vai acontecer? Não tem tempo de pôr as pessoas em casa e, de acordo com a contratação, esse trabalho transforma-se em trabalho extraordinário. Portanto, felizmente, a regulação permitiu-nos este avanço. Se me pergunta, não há abuso? É claro que há. Não é? Há muitas empresas onde a gente não chega. Não sei se sabem, mas hoje a maioria das empresas não estão afiliadas em nenhuma associação patronal. E, portanto, diria que há uma tendência, de acordo, há uma tendência para a degradação do salário, isso é visível, não é? E a degradação verifica-se porquê? Porque, nomeadamente, nos salários mais elevados, não é? Não há aumentos, ou são insignificantes, e se a inflação continua a subir, quer dizer, não há dúvidas, que a tendência é essa. Do nosso ponto de vista, dos nossos contratos, nós consideramos que eles são instrumentos fundamentais. Primeiro, permitir às empresas serem flexíveis, mas não é de forma selvagem. Esta foi a questão, quando nós negociamos, que exigia uma grande discussão entre nós, mas foi esse o limite. Por exemplo, no nosso caso, as horas flexibilizadas não são singelas, são com alguma percentagem. E o empregador tem sempre que pagar mais do que a hora normal, quer em tempo ou quer em dinheiro. Portanto, é a opção, depois discute-se. Portanto, eu diria que a tendência é esta. Nós temos nos nossos sindicatos, por exemplo, hoje muitas das empresas estão a trabalhar mais do que as 40 horas, estão a fazer controle extraordinário. Porquê? Porque eles não têm tempo de baixar a produção. E então só uma solução, tem que fazer trabalho extraordinário e pagá-lo. Não é, Leonardo?
Sim, sim, o distrito está a ver.
Portanto, e a ver hoje não há adaptabilidade. Porquê? Porque o trabalho atento, porque as nossas empresas, sim, para fazer adaptabilidade, têm um ano ou 8 meses, tanto do contrato, para, nessa média, trabalharem 50, mas depois têm que trabalhar as 30. Ora, se elas têm trabalho a mais, nunca mais vão deixar de poder trabalhar 30. Então tem que fazer trabalho extraordinário. E esta foi uma vantagem que nós, ao desistirmos sindicalmente, concluímos que. E felizmente está a ter resultado, ou seja, contrariamente às pessoas que diziam que ia acabar o trabalho extraordinário, não acabou. É claro que em períodos baixos de atividade, a adaptabilidade aplica-se, é claro. Não é? questão do comércio internacional, eu não tenho, eu compreendo o que os senhores deputados dizem sobre é uma questão europeia, mas há uma coisa que o nosso trabalho sindical também na União Europeia nos indica, que o trabalho em Bruxelas, sendo um trabalho muito difícil, né, há uma grande incompreensão para os problemas da indústria, né, o que hoje dá é ter a distribuição e ter o comércio, mas não há dúvidas que se nós continuarmos a ser chatos, né, e não largarmos, como se diz, o osso, há resultados. E, portanto, o que é importante é que se façam, procurem juntar interesses, que às vezes podem parecer contraditórios, não é? Por exemplo, nós conseguimos nesta questão do Paquistão um bom contributo da Eurotex com a posição dos sindicatos. Há interesses contraditórios. É próprio Eurotex, numa reunião que eu estive, disse, pá, pois, mas a maioria dos meus sócios hoje não tem produção, tem distribuição. Mas conseguiu-se uma posição equilibrada. E, portanto, eu acho que é este papel que se exige, ou seja, negociar ao nível europeu não é fácil, mas se a gente deixar de negociar, deixar de apertar, pior será. Portanto, penso que é nesse sentido que nós devíamos colocar. Economia subterrânea. Eu acho que a economia subterrânea exige muito, não é? Porque não há economia subterrânea só com empresários, não é? Há também trabalhos a trabalhar. Então, nós temos uma ação sobre isso, quer dizer, nas nossas sessões com os trabalhadores, muitas vezes aparecem pessoas a dizer que vão trabalhar ao sábado e dizem, pá, é bom sábado, mas acaba o dia, dinheiro no bolso. Isto exige um trabalho que a gente faz de esclarecimento, dizer, pá, pois, mas é no bolso. Só que tu levas a coisa do queijo e leva o miolo, porque tu estás convencido que levas o dinheiro todo, pá. Tu estás a contribuir para isto, para aqui, para o fim da tua reforma, não ganhas na tua reforma, tu estás a prejudicar. Não é uma guerra fácil, mas ao mesmo tempo nós, por exemplo, vamos dando informação à ACT, quer dizer, de empresas que nós sabemos que sistematicamente trabalham sem recibos, não é? Pois os homens da ACT dizem, pois é, mas eu aqui na zona do Tâmega e Sousa tenho 30 mil trabalhadores do texto de calçado, tenho não sei quanto das mobílias, tenho não sei quanto da construção, e somos 5 pessoas. 4 são mulheres, 2 estão de parto, e já só são 3. Uma tem que estar aqui, como é que eu consigo? De facto, há aqui um problema da fiscalização, que é sério, não é? Eu sei que a ACT tem reforçado, tem entrado. Agora, o nível da entrada dos quadros que se coloca, tendo em conta que a estrutura da ACT também era muito, tinha um nível etário muito elevado, é quase só para substituí-los com par forma. E nós precisávamos. Porque, enquanto há 20 ou 30 anos nós tínhamos empresas de 3 mil trabalhadores, de 1000 trabalhadores, e que era fácil a expansão, hoje elas têm que ir a muitas 5, de 10, de 15 e de 20. E não há milagres. Portanto, a estrutura empresarial mudou e a expansão tem hoje menos gente. Ora, isto não dá. Portanto, eu acho que há muito a mudar, não é? Há muito a mudar. Mas, de facto, acho que não é possível também termos um inspetor para cada empresa, não é? Isso está a exigir. Há aqui aspectos do ponto de vista de campanhas, há muitas campanhas que se fazem, também se podia fazer alguma coisa sobre a economia subterrânea, porque há aqui muitos interesses instalados, não é? E, portanto, isto, de facto, é degradante. Mesmo para o setor é mau, porque depois a gente verifica que a empresa tal tinha encomendas e deixou de ter com ela, foi para ali uma que, ao lado, que não paga impostos, não paga para a segurança social, não paga desconto, faz nada, e portanto, diria que cluster da moda. Nós achamos que isto tem que ter uma saída, mas deixem-me dar assim a nossa visão, que às vezes a gente tem nas nossas reuniões. Aquilo transformou-se num grupo de amigos. E onde não entram todos. Eu acho que isto não é caminho. Primeiro, nem todas as associações patronais estão. E vocês sabem que a gente fala com eles todos e portanto, temos as versões formais e as informais. E considero que vocês também contactam e sabem, não é? Isto tinha que levar uma volta, não é? Tinha que levar uma volta. Há coisas que estão bem feitas, mas há outras que tinham que largar. Isto tinha que envolver também, não só a parte sindical. Tinha que envolver todas as associações. Nem todas as associações estão metidas nisto. Pois há umas que são filhas e outras são enteadas. Vocês sabem isso também. Portanto, ou isto leva uma volta, ou aquilo torna-se num grupo, não é? Como dizia no outro dia o empresário, apenas procura fundos, e eu estou a assumir o que digo aqui, com o micro ligado, para pagar as dívidas das associações. E, portanto, contem connosco, nós teremos, mas pensamos que isso é indispensável hoje, não é? O futuro da indústria não se trata tanto de concorrer pelo custo, mas temos que concorrer pela inovação. Isso pelo custo já deu o que tinha a dar, e continua a haver as tendências, que a gente vai concorrer, é mais competitivo, se deixar de pagar indenizações, isso é uma treta, não vai lá nenhum. Mas admito que haja quem acredite nisso, não é? Nós não acreditamos e achamos que isso não vai levar a lado nenhum, a lado nenhum. Já foi para esse peditor, já todos demos. É claro que até admito com isso as multinacionais voltem todas, mas não vêm dar nada. Se a gente reparar, se fizermos as contas, levam mais do que dão. Mas pronto, eu acho que nós achamos que é isto, eu acho que nós temos condições, no terreno hoje temos instrumentos suficientes, temos os centros de formação, temos os centros tecnológicos, temos empresas hoje com capacidade, temos gente que ganha para isto. Agora, era importante juntar todas as vontades e todos os compromissos de toda a gente, que nem sempre acontece. Portanto, mais uma vez vos deixo, vocês como são uma entidade, estão por cima, não é? Ou de lado, poderão dar aqui alguma ajuda. E, portanto, acho que todos, se este grupo de trabalho quiser intervir, algo é possível ainda resolver. Leirinho, faz favor, desculpa lá.
Tenho aqui.
Okay.
Não é bem colocar questões, é mais, chamamos assim, um desabafo. Que o deputado Agostinho colocava a questão do que é que nós achávamos se a contratação coletiva passasse às empresas, para as empresas, qual seria a repercussão disto tudo. Portanto, eu, na minha maneira de pensar e de algumas coisas que já fui lendo, portanto, isto seria muito mal. Porque vai-se dizendo que é só para as empresas com mais de 250 trabalhadores, mas nós sabemos perfeitamente como é que as coisas têm vindo a funcionar até ao momento em relação a várias matérias, portanto isto não ia ficar para as empresas com 250 trabalhadores, e tendo em conta que nós na maior parte das empresas não temos organização sindical, não é? Não há comissões de trabalhadores, não há comissões sindicais. Depois seria, deixem-me dizer isto, um regabofo, não é? Em muitas entidades patronais que não querem os sindicatos às portas e que não nos querem nem de perto nem de longe, portanto, estaria depois mesmo a ver aí arranjar-se aí comissões sindicais, comissões de trabalhadores, etc. Portanto, eu acho que isto seria muito mal. Portanto, eu acho que isto não devia passar de forma nenhuma. É como facilitar os despedimentos, quer dizer, parece que não temos mecanismos suficientes na lei para que o patronato possa despedir, temos lá mecanismos mais que suficientes, mas querem agilizar mais as coisas, portanto, e impondo a redução das indemnizações. Portanto, eu acho isto muito mal, porque um trabalhador está há 30, 40 anos, porque eu conheço, porque lido diariamente com eles nas empresas, estão há 30, estão há 40 anos nas empresas, dão a sua vida, muitas vezes é preciso fazer trabalho extraordinário ao sábado, muitos deles ao domingo eu tenho conhecimento, e eles vão para que a empresa possa ir em frente, dão a sua vida pela empresa e depois, na hora da verdade, não é? Portanto, acho que acontece o que tem. Portanto, aliás, na hora da verdade, se isto for para adiante, quer dizer, isto é uma tragédia. Em relação às empresas, isto está relacionado com o salário mínimo nacional e eu não podia ficar com isto entalado na garganta. É que o Freitas dizia que isto, esta história da choradeira de salário mínimo nacional, é uma treta. E é. É porque no Distrito de Aveiro, a esmagadora maioria das empresas estão todas com trabalho até ao teto, como se costuma dizer. São horas suplementares à semana. É ao sábado. Na empresa onde eu sou oriundo, onde trabalho, que é uma multinacional alemã, a Tobartex, até se trabalha domingos e feriados, que eram os trabalhadores. A Tobartex tem estado a admitir trabalhadores. A Uber Tricô, que é uma empresa de vestuário, não tem capacidade para admitir mais trabalhadores. Há uma outra empresa em Portugal, a Rebelde, que o ano passado, portanto, 2010, esgotou as horas por lei, portanto, trabalho suplementar, depois regime de adaptabilidade. Agora, em janeiro, já iniciou outra vez com trabalho extraordinário. Portanto, isto é tudo horas pagas de acordo com o contrato. Portanto, não há problema nas empresas. Portanto, esta questão do salário mínimo nacional, e eu volto a referir e utilizo o termo que o Manuel Freire utilizou, isto é treta. Não há crise nas empresas. E disse.
Bom, eu agradeço. Queria só, enfim, está a nossa hora, penso que conseguimos numa hora fazer aquilo que nos propunhamos, e queria só, em nome do grupo de trabalho, de facto, agradecer mais uma vez a forma clara, objetiva, como como a FESET vem sempre aqui ao nosso trabalho e nos transmite coisas essenciais sempre a grande tempo e a franqueza com que aborda os problemas e que nos deixa sempre este desafio de procurar ser um parceiro ao lado ou acima, que eu não sei se conseguiremos ser, mas pelo menos vamos procurar sê-lo. Agradecemos mais uma vez a vossa presença e até breve.